Podcasts da Rádio Bandeirantes.
Entendendo a notícia, com Cláudio Zaidan.
Foi uma sessão esquisita na Câmara dos Deputados, hoje, mas muito importante, porque houve a aprovação do texto principal da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa é uma lei vital, até para o funcionamento do governo, até para ele poder pagar, por exemplo, aposentadorias, pensões e salários, né? Então, é muito importante quando a LDO é aprovada. Mas foi uma sessão esquisita, porque, para que tenhamos uma ideia, a LDO, que inclusive agora, claro, ainda hoje será apreciada pelo Senado, provavelmente a partir das 4 horas da tarde, daqui a pouco, que há 45 minutos, devem começar lá no Senado a discussão, mas ela será debatida e votada sem passar pela comissão mista de orçamento, o que é estranhíssimo, estranhíssimo. Como é que uma peça orçamentária não passa pela comissão mista de orçamento? E por quê? A instalação do colegiado acabou sendo inviabilizada pelas disputas internas, principalmente na Câmara, a respeito da eleição para a presidência da Câmara. Então, há um ambiente hoje tão estranho, esquisito, dividido, grupos distintos, há um duelo estabelecido principalmente entre Rodrigo Maia e seus apoiadores e Arthur Lira, embora o Rodrigo Maia não tem ainda apontado, não sei se já decidiu ali intimamente quem ele vai apoiar, né? Mas o fato é que há alguns candidatos, inclusive o Baleia Rossi de São Paulo, e do outro lado o Arthur Lira, que tem apoio do governo, mas também tem apoio, por exemplo, de alas do PT, que gostaram da proposta de uma nova maneira de financiamento dos sindicatos e, portanto, das centrais sindicais. E é um assunto caro a alguns grupos dentro do PT, por exemplo. O Ciro Gomes esteve lá ontem e saiu dizendo: o Arthur Lira está achando que já ganhou, mas não é assim e tal. Sim, claro, não é assim, não é? Mas é realmente interessante como, de repente, Rodrigo Maia e Ciro Gomes estabeleceram ali uma aliança de interesses comuns, não é? Realmente interessante. Mas, de qualquer maneira, esta é uma lei primordial. Todo ano ela tem de ser votada, porque ela estabelece quais as prioridades do orçamento, onde o orçamento deve ser usado, para onde vai o dinheiro. Claro que há as amarras, né? Na educação, na saúde, você tem as determinações constitucionais para que determinado percentual seja, isso vale inclusive para estados e municípios também, seja utilizado para educação e para saúde. Só que há um grande projeto de mudança em quem vai determinar o que é prioridade. Porque, historicamente, o Brasil é um país presidencialista. Então, historicamente, na República, é óbvio, na República, cabe ao governo, ao Ministério da Economia, estabelecer prioridades. E ao Parlamento você garante emendas. Você garante dinheiro para emendas parlamentares. Que não são, é sempre bom ressaltar, isso faz parte do jogo legal e legítimo. Essas emendas não significam que o sujeito está pondo dinheiro no bolso. Embora, muitas vezes, sim. Muitas vezes, sim. Como nós vimos no caso lá da Alerge, no Rio de Janeiro. E também, muitas vezes, na Câmara dos Deputados. Mas, basicamente, a emenda parlamentar é aquele dinheiro que o parlamentar vai destinar para a sua região, para o seu município, para algo específico. Seja um ginásio de esporte, seja uma escola, ou três escolas, um hospital. Lá não tem hospital, só tem um postinho de saúde, precisamos construir um hospital. Muito bem, isso é importantíssimo. Para reformar uma rodovia, para melhorar uma estrada vicinal, para construir uma estrada, um armazém, numa região onde há muita produção de grãos. Então, as emendas são importantes. É claro que há os jogos de corrupção. Muitas vezes, por exemplo, o deputado consegue a verba para um hospital, só que ele já traz a tiracolo quem vai construir o hospital, não é? E, levantado o prédio, empurra para o prefeito a obrigação de equipar o hospital. E muitas vezes ele não tem dinheiro para isso. E nós temos no Brasil essa realidade absurda do prédio estar lá construído e o hospital, 2, 3 anos depois, não recebe ninguém. Porque a prefeitura não tem dinheiro para equipá-lo. Não basta só levar o dinheiro para a construção do prédio. E o que é lamentável, muitas vezes o deputado leva o dinheiro e a tiracolo leva já a construtora que vai erguer aquele prédio. Mas as emendas parlamentares são importantes, não é? Porque o governo não vai ficar olhando aquele município, precisa disso, nem deve. Essa deve ser uma reivindicação local, não é? O ideal, óbvio, seria que os municípios tivessem da sua riqueza produzida o suficiente para o seu funcionamento, para os seus investimentos, para que pudessem entregar à população aquilo que cabe ao poder público entregar. Esse seria o ideal, que os estados pudessem fazer isso. Mas a nossa federação é uma federação de papel. Então, basicamente, a maior parte dos recursos vai para a União e depois é redistribuída, e muitas vezes por critérios políticos. Os critérios utilizados são políticos. E muitas vezes, porque o próprio parlamento estabelece a partir de pressões regionais, para que determinadas regiões recebam muito mais do que aquilo que produzem. E regiões que produzem mais ficam com menos, bem menos, do que aquilo que produzem. Então há muitas distorções no sistema. Mas não parece ser esta a preocupação no parlamento, e sim a determinação de quem vai dizer o que é prioridade. De quem vai determinar as prioridades, de quem vai dizer o dinheiro vai para lá. E o relator da lei de diretrizes orçamentárias, o que fez ele? Ele voltou a incorporar a previsão de emendas apontadas pelo relator-geral do orçamento e pelas comissões do Legislativo, medida que já havia provocado debates tremendos no ano passado, foi combatida sem sucesso por Paulo Guedes e sua equipe. Na prática, o que vai acontecer? Se isso for aprovado, esse dispositivo dará ao relator, e é bom lembrar que o relator da LDO é o senador Irajá, do PSD de Tocantins. Ele que incorporou essa previsão de emendas apontadas pelo relator-geral e pelas comissões do Legislativo. Na prática, esse dispositivo, se aprovado, dará ao relator poderes para cortar gastos de ministérios, para alocar em despesas de seu interesse. Não é necessariamente, pode até ser, mas não é necessariamente do interesse público, do interesse nacional, mas de seus interesses e das comissões. No ano passado, as negociações resultaram em 30 bilhões e 800 milhões de reais abocanhados pelo relator-geral do orçamento e pelas comissões. O que provocou a diminuição dessa grana foi a pandemia, que obviamente impôs outras prioridades. Mas eram 30 bilhões e 800 milhões de reais que ficaram à disposição do relator-geral do orçamento e à disposição das comissões. Neste ano, o relator do orçamento, que uma coisa é o relator do orçamento, outra coisa é o relator da lei de diretrizes orçamentárias, que este ano é o senador Irajá. Mas do orçamento é o senador Márcio Bittar, que aliás tem sido próximo do governo. Foi o responsável pelo parecer do Senado sobre aquele programa habitacional Casa Verde Amarela, que é um novo nome fantasia para o Minha Casa Minha Vida, não é? Com algumas diferenças e tal, mas basicamente é o Minha Casa Minha Vida, com outro nome fantasia, remetendo o programa a outro governo, portanto, ao governo do Bolsonaro. E também vai relatar a PEC emergencial, que foi ela que foi adiada, a gente falou sobre isso na semana passada, ou nesta semana, nem lembro mais, que contém gatilhos de contenção de despesas e teve a votação adiada para o ano que vem para evitar a desidratação das medidas mais radicais, como a proposta de reduzir jornada e salário de servidores. O que, aliás, provavelmente só será aprovado, isso aqui é muito difícil de ser aprovado, mas talvez só para quem entre no serviço público. Mas essa é uma outra discussão. De certa maneira, além de dar ao relator do orçamento um poder gigantesco, e também às comissões orçamentárias, mas um poder gigantesco, porque quem tem a chave do cofre, obviamente passa a ter um poder extraordinário. Quem diz para onde vai o dinheiro, obviamente tem um poder extraordinário, um poder político, um poder de barganha, um poder de negociação, um poder de atrair aliados. Mas por que o Paulo Guedes, por exemplo, teve uma reação muito tímida, não é? Ele tentou manter uma coerência com o discurso liberal, dizendo, é bom que o parlamento decida isso, é preciso descentralizar. Isso não significa descentralizar. Isso significa mudar a fonte da decisão. Quem decide para onde vai o dinheiro? E aí entra uma discussão mais conceitual e que tem já há alguns anos movido gente no parlamento, inclusive Rodrigo Maia, que é a defesa, aliás, feita também por um ministro do Supremo, que é o Gilmar Mendes, que é a defesa do tal semipresidencialismo. Um troço esquisito. O parlamentarismo não é ruim necessariamente, nem bom necessariamente, não é panaceia, não é um desastre necessariamente. O presidencialismo também não, não é? Nas Américas tem prevalecido o presidencialismo. Na Europa, pós-guerra, o parlamentarismo republicano. Em alguns lugares, o parlamentarismo monárquico, como é histórico já há alguns séculos no Reino Unido. E, por extensão, na Austrália e no Canadá, já que o rei, ele é também o chefe de Estado da Austrália e do Canadá. Mas, obviamente, não governa nada. É um cargo protocolar, como não governa nem mesmo o Reino Unido. Quem governa é o primeiro-ministro. E há as repúblicas parlamentaristas, como a Itália, como a Alemanha. Há um presidente com mais ou menos poder. Geralmente, ele é aquele a quem o país pede socorro quando há uma crise no parlamento, uma crise de manutenção de um governo. Isso acontece na Itália de 3 em 3 meses. Né? Na Alemanha não, é muito mais estável, mas ele tem um papel protocolar. Em Israel, ele tem um papel, inclusive, de determinar prazos para a formação de governo, mas quem governa é o primeiro-ministro, hoje o Netanyahu, mais uma vez. Enfim, nenhum deles é a panaceia, nenhum deles é um desastre. O Brasil, desde o fim da monarquia, escolheu a República Presidencialista. Já houve 2 votações para que o povo se manifestasse a respeito, se seria a manutenção do presidencialismo ou o parlamentarismo. Tivemos, naquele período entre a renúncia do Jânio e a votação, tivemos um período de parlamentarismo, que foi a salvação para que João Goulart pudesse assumir a presidência. A ideia de parlamentarismo era para tirar poderes dele, mas aquilo durou pouco, até que o povo se manifestou e disse não, queremos presidencialismo. 30 anos depois, de novo. E aí? Pensem bem. De novo o presidencialismo. Né? Mas aí surge essa ideia, que é para contornar uma votação popular, de semipresidencialismo. Um presidente que é oficialmente chefe de Estado e de governo, como temos historicamente, porém com poderes extraordinários para o parlamento. Não é nem uma coisa nem outra. Aliás, isso é típico da política brasileira. o faz de conta. Não é presidencialismo e não é parlamentarismo. Se é semi-presidencialismo, por analogia, é também semi-parlamentarismo. Não é nem uma coisa nem outra. E aí começa a disputa pelo poder. Quem decide o quê? Na França, desde a Quinta República estabelecida pelo De Gaulle, né, a Constituição, que estabeleceu um presidente que cuida das questões monetárias e internacionais e um primeiro-ministro que governa o dia a dia, as questões internas. Só que com a globalização, as questões internas e externas se misturam. Quando é um presidente e um primeiro-ministro que são aliados, tá tudo bem, quem governa é o presidente, na prática, como acontece com o Macron. Quando são oponentes, há o que eles chamam de coabitação, não é? E a coabitação geralmente provoca crises consideráveis entre o chefe de governo em tese, que é o primeiro-ministro, e o chefe de Estado e chefe de governo na prática, que é o presidente. O Brasil acena para algo que não é nada disso. É semipresidencialismo, então, repito, por analogia, semiparlamentarismo. E por isso a importância conceitual, política e teórica a respeito de quem controla a grana do orçamento. Quem diz para onde vai a grana? Será o governo ou será o parlamento?
Podcasts da Rádio Bandeirantes.